no ar Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala. Brasil!
Boa tarde, começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. Hoje começamos o programa com uma notícia que pouca gente está atenta. Há 2 anos, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, disse que o Brasil precisava de um chute no traseiro para concluir os estádios e as obras de infraestrutura da Copa do Mundo. De lá para cá, a imprensa brasileira e internacional caprichou na previsão de que a Copa seria um verdadeiro caos. Atraso nos aeroportos, trânsito caótico, surto de dengue e manifestações de violência, etc. e tal. A frase mais ouvida era: imagine na Copa. Pois bem, a Copa chegou, chegamos às oitavas de final e de repente a imprensa nacional e internacional muda totalmente de posição. A Copa agora é um sucesso. Os visitantes estrangeiros estão adorando e elogiando o clima de festa. Como explicar essa esquizofrenia da mídia? Numa hora, pronunciando o fim do mundo e depois, só elogios. O que houve? Sobre o legado, o governo brasileiro investiu 18 bilhões de reais em obras de mobilidade urbana e aeroportos nas 12 cidades-sede. Além disso, na área de telecomunicações, houve integração das universidades e institutos de pesquisa da região amazônica, a Rede Nacional de Pesquisa. E isso, claro, fica para o povo brasileiro. Muito bem, participo do programa de hoje Denise Cesário, socióloga especialista em gestão de projetos sociais e direitos da criança e do adolescente. Ela atua em organizações do governo e do terceiro setor. Hoje trabalha como gerente de programas e projetos da Fundação Abrinq. Boa tarde, Denise.
Boa tarde, Joel. É um prazer estar aqui com você.
Prazer é todo nosso. Olha, apesar dos esforços da Abrinq, continua escandaloso os índices de trabalho infantil no país.
Bem, o Brasil ele ainda tem um número bastante elevado no que diz respeito ao trabalho infantil. Nós temos, segundo a última PNAD, um número de 3,5 milhões de crianças e adolescentes na faixa de 5 a 17 anos, ainda dentro do trabalho infantil. E, infelizmente, o que a gente percebe hoje é que existe uma grande dificuldade para a redução deste número, porque nós estamos tratando do que nós chamamos de piores formas do trabalho infantil. Ou seja, hoje o trabalho infantil ele é permeado por redes ilegais, por redes ilícitas, ou por atividades que culturalmente é difícil você realizar a mudança cultural desta população.
Essa é a grande pergunta, né? Como é que se faz uma mudança cultural?
Pois é, então nós temos, nesse aspecto nós temos muitos desafios e ainda temos aquelas atividades que são atividades que ocorrem no contexto domiciliar, como é o caso do trabalho infantil doméstico. Então nós temos um cenário aqui que ele é composto tanto pelo desafio do enfrentamento dessas redes ilícitas, ilegais, e também a mudança de paradigma da sociedade brasileira em relação à questão do trabalho infantil, que culturalmente é aceito, não é? E existe uma frase onde, de forma geral, as pessoas dizem é melhor trabalhar do que roubar, né? Então, esta mudança de paradigma é necessária ser realizada. A criança e o adolescente não devem trabalhar. O melhor para a criança e para o adolescente é estar na escola. Muito e bem. Na escola em tempo integral.
Nossa outra convidada é a professora e socióloga Marta Mussalem, doutora em Serviço Social, Políticas Sociais e Movimentos Sociais pela PUC de São Paulo. Boa tarde. Prazer em vê-la novamente.
Igualmente. É um prazer estar aqui, Joel. Obrigado pelo convite.
A professora Marta Mussalem também é colunista do Observatório do Terceiro Setor. Na sua última coluna, Marta, você dizia da visão mercantilista que está imperando na educação. Como é que nós mudamos isso?
Investindo numa outra educação. Essa educação mercantilista, essa educação voltada para o mercado, ela propicia paradigmas extremamente nocivos para a sociedade e para o país. Educação é formação, é investimento em formação de pessoas. Isso é desenvolvimento social e econômico. Isso favorece não só do ponto de vista familiar, o caso da colega que acabou de colocar, acabou de ressaltar a questão do trabalho infantil, sem um investimento em educação, nós criamos isso, nós não vamos conseguir nunca superar esses paradigmas. Mas um outro enfoque de educação.
Você está otimista?
Sim, sem otimismo ninguém consegue fazer nada, você fica paralisado. É preciso fazer algo e essa contribuição de fazer algo e tentar contribuir para a melhoria do país é de responsabilidade de todos.
Participa do programa também o jornalista Reinaldo Canto, que é colunista do Observatório do Terceiro Setor e fala sobre sustentabilidade. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos ouvintes e às convidadas de hoje do programa.
Muito bem. Alguma novidade boa?
Tem da nossa coluna aqui.
Você acredita que haverá legado, Márcia, depois da Copa do Mundo?
Depende.
Aliás, antes do legado, deixa eu ampliar a pergunta. Sim. Essa relação entre política e futebol, ano de eleições e Copa do Mundo, você acha que haverá um aproveitamento deste calendário?
A grande mídia tem colocado muito isso de forma muito negativa, misturando futebol, político. Acho que nós temos que separar um pouquinho o joio do trigo, né? Senão fica muito complicado. Eu acho que a Copa do Mundo, ela trouxe determinados aspectos, eu diria, negativos. Foi importante? Foi por um ponto, né? Não dá para a gente negar a visibilidade do país, mas também, por outro ponto, a visibilidade negativa do país que a Copa do Mundo trouxe foi inevitável a nível, nossa, global, né? As manifestações, a ausência de políticas voltadas na periferia, infraestrutura, etc., isso ela não trouxe, né? Agora, é importante a gente separar e não utilizar isso. A mídia tem colocado isso muito, de forma muito enfática, colocando que o governo que está aí, o PT, tem utilizado isso. Eu não vejo por aí, acho que tem que ser separado muito, porque tem aspectos positivos desse governo, sim. Agora, utilizar isso contra o governo e a Copa é muito complicado. Isso tem acontecido muito na grande mídia.
E você, ouvinte, pode participar enviando perguntas pela nossa página no Facebook. facebook.com/observatório3setor. Ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. Agora, no radar do Observatório, falando em sustentabilidade.
Some rosinha, andandurinha, te esconde bem, te vi. Boa bicudo, boa sanhaço, vai Juriti. Fico calado, muito cuidado, o homem vem aí. O homem vem aí. O homem vem aí.
Muito bem, com o jornalista Reinaldo Canto. Reinaldo, quais são as novidades?
Então, Joel, eu tenho uma pergunta aqui para você e para os nossos ouvintes, também para as nossas convidadas. O que lixo, Copa do Mundo e cidadania têm em comum?
Tudo.
Bem, bom, na tua opinião também, então, e na minha humilde opinião, tem tudo a ver. Em primeiro lugar, o que cada um faz com o seu lixo já é algo que vai impactar a vida de todos nós, e não só daquele que gerou e posteriormente descartou esse lixo, esse resíduo. Se foi da maneira correta, bom para todos. Se foi jogado em qualquer lugar, será ruim para todo mundo. E se foi devidamente reciclado, os benefícios são gerais e irrestritos. Isso é cidadania, é um dos exemplos de cidadania. E aí onde entra a Copa do Mundo? Bem, a geração de lixo durante a Copa do Mundo tem aumentado para 14.500 toneladas por dia nas 12 cidades sedes dos Jogos. Isso segundo dados levantados pela Abrelp, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Nesse cálculo estão os materiais que sobram nos estádios, nas fanfests e também gerado pelos turistas fora desses espaços. Um volume especialmente impactante em cidades menores que não estão preparadas para esse excedente de lixo sendo descartado. Os piores exemplos estão com as capitais Cuiabá, do Mato Grosso, e Natal, no Rio Grande do Norte. Para se ter uma ideia, Joel, em dias normais, Cuiabá produz em torno de 500 toneladas de resíduos. Só a Copa aumentou em mais 1.150 toneladas, ou seja, mais de duas vezes o que o cuiabano está acostumado a gerar. Em Natal, normalmente são gerados por dia mais de 770 toneladas de resíduos. Só a Copa é responsável por mais 915 toneladas dia, portanto mais que o dobro. E quando somos surpreendidos com a torcida japonesa recolhendo e separando os materiais nos estádios em que sua equipe jogou, se fecha a ligação proposta no início dessa nossa coluna, em que é possível não só ligar o lixo, cidadania e Copa do Mundo, como também apresentar exemplos que deveriam servir de aprendizado para todos nós. Esse talvez seja um dos muitos legados intangíveis trazidos pela Copa nessa fantástica troca de experiências culturais.
Muito bem, é uma grata surpresa, né, Márcia?
Eu poderia acrescentar, além de cidadania, lixo e Copa do Mundo, cultura. Eu acho que a cultura é fundamental. Investir na cultura, o cuidado com o bem público, o cuidado com a nossa cidade, o cuidado com os centros urbanos, o cuidado com a vida. Então, a cultura é fundamental. Resgatar isso, qual é a cultura que nós estamos? E cultura e educação são duas coisas que andam lado a lado. Então, eu acrescentaria aí a gente pensar qual é essa cultura da América Latina, do Brasil, desse cuidado com o patrimônio público, né? Porque isso perpassa, obviamente, o cuidado com a cidade.
Que nos pertence a todos.
Pertence
também, né?
A todos. A cidade, né? É um pertencimento
coletivo.
E isso é de responsabilidade, obviamente, de todos. E a nossa cultura é responsabilidade do outro. O Estado que tem que cuidar, o Estado que tem que limpar, né? O Estado que tem que zelar. Isso é um paradigma extremamente complicado. É uma cultura aí que vem lá do início do século.
E nocivo, né? Bastante nocivo também para o nosso...
Eu queria que a Denise participasse da discussão a respeito desse legado intangível.
Eu acho que esse pode ser um legado positivo, né? Porque o exemplo do Japão é um exemplo de fato de cidadania, que mostra que a sociedade ela também pode participar desses momentos e não só delegar a responsabilidade ao poder público. Claro que está aliado a um grande processo educativo, a um processo de desenvolvimento, mas que nós devemos nos espelhar, né? Se o Brasil de fato quer deixar legados mais positivos do que negativos para este evento esportivo, acho que este é um excelente exemplo que nós podemos aí nos espelhar.
Na nossa iniciativa, você tem algum legado positivo que você gostaria de destacar? Da iniciativa do Brasil, né?
Olha, eu acho que, claro que a gente tem que ponderar, tanto no que diz respeito ao legado positivo como ao legado negativo. Nós temos muitos legados negativos que foram debatidos aí durante todo esse processo antecessor à realização do evento. E que é uma sociedade que vai clamando por maiores investimentos no que diz respeito à educação, à saúde, à segurança e menos investimento em obras que posteriormente não sejam utilizadas, como é o caso dos estados, por exemplo, né? Nós sabemos que o investimento brasileiro foi um investimento que ultrapassa a cifra de 20 bilhões entre a construção de estádios e toda a infraestrutura necessária para transporte, mobilidade, telecomunicações, etc. Agora, o que nós vamos tirar de positivo em relação a isso? Paralelamente, o governo diz, olha, em relação aos estados, nós também vamos paralelamente fazendo investimento para a construção de atividades de lazer para crianças, para adolescentes, para jovens e para adultos, construindo então também quadras poliesportivas nas comunidades. Então, acho que esse pode ser um legado positivo e que nós devemos monitorar e cobrar dos governos, né, como uma atividade positiva que pode sobrar.
Ó, em determinados estados isso é discutível, pelo investimento que se fizeram nos estádios, né? E o retorno é muito pouco. E aí seria uma consulta popular para saber se realmente esse estádio, por exemplo, no Rio Grande do Norte, em Natal, que está debaixo d'água agora, a cifra que foi gasta lá, seria mais importante fazer uma obra de saneamento, mais escolas na área de saúde?
Certamente seria.
Talvez aqui em São Paulo, teve um bom aqui, aqui em Itaquera, sim. Teve um bom imobiliário, valorizaram-se os imóveis.
Mas nós temos que considerar o contraponto, né? Se a gente for olhar para a construção dos estados, a gente teve aproximadamente 170 mil pessoas foram desalojadas para a realização destas grandes obras.
Que é um absurdo.
O que é assustador. Agora, de que forma o Brasil pode aproveitar este grande evento e minimizar os impactos negativos? Eu acho que essa é a reflexão que nós temos que fazer e acho que este deve ser o aprendizado, inclusive, do exercício da nossa cidadania, porque a realização de grandes eventos também é um espaço para exercício do diálogo, para exercício participativo, para exercício da cidadania. E, num processo democrático, é neste momento que nós temos que aproveitar, as eleições estão aí, vamos fazendo um diálogo com estes candidatos e refletindo sobre o que é bom para a sociedade brasileira e o que nós queremos em termos de investimento. Então, o que já foi feito, agora vamos também minimizar e fazer investimentos no que clama a sociedade brasileira.
Antes de eu chamar a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, eu vou rapidamente registrar aqui a participação dos ouvintes. A Maria do Socorro da Vila, Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Maria do Socorro sempre liga para cá.
Sempre, né, liga, né?
E ela fez uma colocação, nós falamos de educação. Ela diz o seguinte: educação que você aprende em casa é o seu caráter e se confunde com educação, com escolaridade. A respeito da Copa, eu quero saber onde está o povo, só a classe média. E é verdade, nos estados a gente só olha quem conseguiu pagar aqui quase R$1.000 no ingresso. Onde é que está o povo, professora?
Mas na verdade, quem ganhou com essa Copa? Essa é a grande pergunta. Eu acho que nós tivemos muito mais aspectos negativos.
A FIFA a gente já sabe que ganhou.
Nossa, ganhou muito, né? Os governos, enfim, os jogadores de futebol, que ganham muito mais que os professores, né? Sem preconceito, mas em termos de educação, quanto ganha um professor que está ali comprometido com a educação, sem menosprezar, obviamente, quem trabalha com esporte, enfim. Mas eu acho que nós perdemos muito mais. Agora, o legado maior não é esses resquícios, o que vamos fazer com a infraestrutura, investir em esporte, periferia. Eu acho que o legado maior é que o povo acordou de verdade e quer ser comunicado. Antes de realizar o país, investir em grandes eventos, tem que ser comunicado e perguntado para o povo se ele quer isso. Plebiscito, enfim, consulta popular. Nós queremos a Copa e quais são os conteúdos e as consequências de uma Copa, esses eventos gigantescos na América Latina, no caso aqui o Brasil. Eu acho que conversar claramente com o povo e colocar as consequências, isso é importante. Acho que o legado maior é não aceitamos e não queremos, porque as consequências são essas. Consequências essas que, inclusive, alguns professores e pesquisadores da USP brilhantemente têm publicado artigos. O caso do professor José Luiz Souto Maior, professor da USP, ele elaborou um artigo interessantíssimo que está na mídia e colocando exatamente os números. E eu fiquei perplexa com o número de 8.350 famílias foram removidas de suas casas no Rio de Janeiro. Isso é um absurdo. Né, em termos de habitação, de remover. Então, quem mais sofreu? Né, não são as pessoas que estão vendo a classe média que está assistindo, não. É a classe trabalhadora, e essa está indignada.
Que está na periferia da periferia nesse momento.
Exatamente.
Né? Muito bem, olha, essa notícia é interessante. O Brasil vai sediar outra Copa do Mundo. Sabia, Reinaldo? a Copa do Mundo dos Refugiados. O número de refugiados no mundo já passa o da Segunda Guerra Mundial. A ONG Mães da Sé distribui figurinhas de crianças desaparecidas na campanha. Ajude a completar um álbum de família. Essas e outras matérias estão no portal do Observatório do Terceiro Setor. Acesse www.observatório3setor.com.br. Repetindo, www.observatório3setor.com.br e fique dentro das últimas notícias do Terceiro Setor. Muito bem, agora sim, vamos para a matéria da Rádio ONU. A reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. A repórter Mônica Vilela, enviada especial ao Quênia, fala sobre a Assembleia do Meio Ambiente das Nações Unidas, que debaterá crime ambiental.
Uma forma coordenada de combate ao crime ambiental e ao tráfico de espécies silvestres é um dos temas da primeira Assembleia sobre Meio Ambiente das Nações Unidas, que será aberta nesta segunda-feira em Nairobi, capital do Quênia. O tráfico da fauna e da flora gera cerca de 200 bilhões de dólares por ano, como explicou o chefe do programa da ONU para o Meio Ambiente, Arvind Steiner.
What we need here is some very cool and rational assessment of why with all the instruments agreed.
Arvind Steiner afirmou que a Assembleia em Nairobi vai debater uma forma de controlar o crime ambiental de maneira coordenada, com medidas legislativas de implementação da lei e de cooperação entre países, além da polícia internacional, a Interpol. Para o chefe do PNUMA, o crime ambiental está empobrecendo nações, minando sistemas de governo e ameaçando a fauna e a flora de vários países. Arvind Steiner fez as declarações durante uma entrevista a jornalistas na sede do PNUMA em Nairobi. A agência da ONU está abrigando durante toda essa semana uma série de reuniões da primeira Assembleia do Meio Ambiente. Entre os temas debatidos estão também a questão do gênero, componentes químicos e lixo ambiental, economia verde e os objetivos de desenvolvimento sustentável, que passarão a valer após 2015, quando expira o prazo para o cumprimento das metas do milênio. De Nairobi para a Rádio ONU, Mônica Vilela Gray.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com a Denise Cesário, socióloga e gerente de programas e projetos da Fundação Abrinq, e a professora e socióloga Márcia Mussala. Muito bem, eu tenho aqui uma participação do ouvinte. Ah, tem dois ouvintes. Primeiro eu vou começar com a Ivone de Freitas. Ivone, boa tarde. Obrigado pelo seu telefonema, Ivone. Da Vila Sônia, a Ivone de Freitas. Mas ela diz, ó, será que vocês, como eu, estão arrependidas, ele está se referindo a vocês duas, nossas convidadas, de não ter incorporado logo de saída o clima da Copa? Vocês ficaram muito pessimistas em relação à Copa do Mundo? Vocês incorporaram esse clima da Copa? Segundo a Ivone, ela pergunta, primeiro, eu não sei se vocês incorporaram isso, né? não conversamos sobre isso, mas vocês estão arrependidas de terem feito crítica, se é que fizeram?
Não, nem um pouco arrependida de ter feito crítica, porque acho que é o nosso papel enquanto indivíduo, enquanto participante da sociedade brasileira. Um evento esportivo, claro que ele traz por si só, por trás, né, a questão do ato cívico. Então, claro que o Brasil jogando, todos nós, enquanto brasileiros, vamos vibrar e vamos torcer para que o Brasil ganhe. Isto é ponto pacífico. Agora, paralelamente, nós não podemos nos esquecer de todos os problemas que um evento como este trouxe para o país, né? Então, nós não podemos perder de vista estas duas dimensões. Uma dimensão que é o que isto afeta, de que forma este grande evento afeta o país, afeta os estados e municípios que ficarão com as dívidas aí posteriormente, né? E, paralelamente, é a atividade esportiva, que por si só é uma atividade que interessa a toda a sociedade, que também pode estimular, inclusive, as atividades esportivas, incentivar isso para criança, para jovem, para adultos, estimular também a maior realização da atividade esportiva. Então, acho que são duas dimensões que não dá para a gente comparar.
Márcia, voltando, você citou, até lhe perguntei sobre manipulação, você sente que há um clima de manipulação embutido aí um processo de alienação a respeito do que a Denise citou agora. Quer dizer, olha, Copa do Mundo, vamos festejar e tal, e os nossos assuntos primordiais do país ficam relegados, pelo menos nesse mês, a um patamar indesejável.
Eu diria, além de alienação, ilusão. É, a Copa do Mundo é muito interessante, que bom o Brasil ganhar, ser campeão, mas isso é uma grande ilusão, porque isso não muda a vida de ninguém. Se o Brasil perder ou ganhar, não melhora a educação, não melhora a habitação, não vão construir casa, isso não muda a vida de ninguém. O país pode continuar na mesma. Então, ganhar, ser campeão, ah, muito bacana, o futebol ele traz, né, o esporte traz esse civismo, essa alegria, mas isso é uma ilusão. Nós não vivemos de futebol e nem de taças de ouro, não é isso. Isso não vai mudar absolutamente em nada. Se o Brasil fosse campeão e alguém falasse, nossa, isso vai mudar, vai melhorar a educação, a habitação, nós vamos ter dignidade, o povo realmente, esse país, esse Estado vai ser um representante realmente do povo, aí sim eu poderia até me arrepender. Mas me arrepender de algo que não vai mudar a vida de ninguém, nem do povo brasileiro, isso é uma grande ilusão e balela.
Estamos num clima de pão e circo.
O passado volta, né? Na verdade, talvez até nunca passe, né? As coisas se repetem de um jeito e de uma forma até muito mais agressiva.
Muito bem.
Então, só não tem o pão, né, Joel? Tem o circo, bastante.
Olha, e muito circo, né?
Continuando a colocação da Ivone de Freitas aqui, ela terminou. Será que vocês, se referindo ao arrependimento de vocês, né, em relação ao clima da Copa, e ela termina. Não comprei ingresso, não pintei a rua, pena. Ainda dá tempo de vocês mudarem? Dá tempo? Ela pergunta, ainda dá tempo? Dá. Se você quiser, Ivone, fique à vontade. Você vê que a visão crítica das nossas duas convidadas, elas apresentam opiniões numa outra dimensão. Aqui eu tenho também a participação do Cícero Duarte. Boa tarde, Cícero, muito obrigado pelo seu telefonema. É o Cícero de Itapevi. Ele diz o seguinte, na minha opinião, o fanatismo atrapalha na mensuração dos resultados do legado da Copa. Se o Brasil for campeão, mudará muito a opinião sobre o legado. Vocês acham isso? Que haverá essa manipulação? Fomos campeões e tal. Esse é o legado, o Brasil ganhou e ponto.
Eu acho que não. Eu acho que nós estamos num outro momento onde a sociedade brasileira, ela vem aprimorando a sua crítica e acho que hoje, principalmente os jovens, né, que saíram às ruas e que estimularam o restante da população a participar, eu acho que eles vêm trazendo um outro contexto que é, bom, nós precisamos, de fato, brigar pelo que nós queremos. E o Brasil quer mais investimento na educação, quer mais investimento na saúde, quer um combate efetivo à violência. Eu acho que estas são as prioridades, né? Nós precisamos de investimentos para melhorar a vida de todo cidadão brasileiro, né? E não investimentos que priorizem somente a camada mais abastada da população.
Vamos para o intervalo, voltamos dentro do instante. Fique aí.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Brasil!
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Hoje, tenho o prazer de receber aqui nos estúdios do Observatório a Denise Cesário, socióloga e gerente de programas e projetos da Fundação Abrinq, e a professora e socióloga Márcia Mussali. Olha, para fechar a participação dos ouvintes, a Thaís Milani, lá de São Mateus, ela gostaria de saber das convidadas a opinião delas sobre o pós-Copa. Apesar de não termos construído obras de infraestrutura, teremos um Brasil melhor depois da Copa? Já que está emendada uma eleição importantíssima no país, né?
Exatamente. Eu acho que ter um Brasil melhor depende de todos nós, né? Acho que terminada a Copa, eu acho que nós temos o nosso papel a fazer o controle social, não é? Então, vamos monitorar aí, a Copa terminou, se o Brasil ganhar ou não ganhar nesse aspecto, no que diz respeito ao investimento, à implementação de políticas públicas, isso não faz diferença nenhuma. Então, vamos olhar, de fato, o que nós podemos melhorar. Então, o que nós vamos melhorar em relação ao que é fundamental para a sociedade brasileira? E para melhorar isso, nós estamos num momento muito apropriado, que é as vésperas da eleição. Então, vamos olhar de forma muito aprofundada o programa destes candidatos, vamos cobrar desses candidatos e vamos monitorar o próximo gestor federal e pressioná-lo para que ele implemente o que a sociedade brasileira vem solicitando e vem se manifestando nas ruas.
Olha, a gente tem que admitir que a Copa do Mundo realmente prejudicou o calendário eleitoral. Se não fosse, a campanha já estaria nas ruas, né? Com as redes sociais. Já começou a campanha, na verdade, mas a Copa realmente deu um hiato aí em todas essas discussões, né?
Joel, falando nisso, nós temos um projeto que se chama Presidente Amigo da Criança. E nós vamos lançar no dia 17 de julho a próxima plataforma deste projeto. O que, que nós fazemos? Nós convidamos todos os candidatos para aderirem à plataforma e aquele que eleito, nós passamos então a monitorar o desenvolvimento da implementação das políticas públicas voltadas para crianças e para adolescentes. E ao final dos 4 anos, né, cumprido todo o protocolo do projeto, se cumprido todos os requisitos, então ele é reconhecido enquanto presidente amigo da criança.
Isso já vale para essa eleição, para a eleição passada ou só para essa agora?
Já, a Dilma, então a Dilma vai ter um... ela aderiu ao projeto passado, mas ela não foi reconhecida como presidente amigo da criança, porque ela descumpriu critérios do projeto, né? Então nós esperamos que na próxima edição isso ocorra.
Tem uma iniciativa em relação às prefeituras municipais.
Tem prefeito, né? Amigo da criança. É o mesmo modelo, só que nós vamos trabalhando para que os municípios construam um plano municipal voltado para crianças e para adolescentes. Então, que aumentem os seus investimentos, que façam um bom diagnóstico, que construam um bom plano de enfrentamento para as respectivas áreas e para que ele defina metas de alcance. Ao final da gestão, aquele que alcançou, ele é reconhecido enquanto prefeito amigo da criança.
Muito interessante essa iniciativa.
Para você ter uma ideia, na última edição nós tivemos a adesão aí de 1.600 municípios, só foram reconhecidos 180.
Olha só.
Isso é importante que a Denise está colocando, Joel, porque a mobilização, ela colocou muito bem o controle, mas eu acrescentaria ainda, junto com o controle, a articulação e a mobilização da sociedade civil. Por meio das organizações do terceiro setor, aqui um bom exemplo, a Brinc, que tem feito seu papel enquanto sociedade civil, articulando, monitorando as políticas públicas, mas não só as organizações do terceiro setor, mas os movimentos sociais, que não pararam em tempos de Copa. E eu acho que pós-Copa eles vão se acentuar e devem se acentuar. Porque os movimentos sociais são fundamentais na sociedade, como a participação de associações e fundações do terceiro setor para pressionar, articular, mobilizar e controlar o Estado que nós queremos. Porque a sociedade civil, a conjuntura mudou, são outros paradigmas. E o próximo governo tem que conviver muito bem com essa relação intersetorial de corresponsabilidade de todos. E a sociedade civil tem que estar presente. Não só o terceiro setor, mas os movimentos sociais que nós verificamos que, infelizmente, a grande mídia não divulga. Mas não tem nada parado. Não é só Copa, só alegria e só festa. Só que não tem divulgado. Quem tem divulgado isso é a mídia internacional, as manifestações que têm ocorrido na periferia de São Paulo,
Márcia e
etc. Denise,
na opinião de vocês, durante o período da Copa, quer dizer, ou seja, nós tivemos manifestações desde o ano passado, este ano já contra a Copa do Mundo, e aí a Copa está acontecendo, já é uma realidade. Qual deve ser o papel dos movimentos sociais durante a Copa do Mundo, na sua opinião, na opinião de vocês?
Os movimentos sociais, eles continuam atuando, só que isso não é divulgado. Eles continuam a mesma briga antes da Copa, os movimentos do Sem Teto, os movimentos do Sem Terra, o movimento negro, que está aí, enfim, o passe livre, a educação. Tem movimentos que têm ocorrido em diversas regiões, estados brasileiros. Tem ocorrido isso. O papel continua de mobilizar e pressionar. Só que isso foi abafado em tempos de festa e alegria e ilusão. Isso foi abafado pela mídia. A mídia internacional que tem divulgado. O que tem aparecido na mídia são os famosos, entre aspas, que colocam os vândalos que estão tentando manchar com a imagem do Brasil. Que isso daí é uma grande bobagem e distorção. Criminalizar os movimentos que são fundamentais na sociedade para construir um outro Brasil junto com o próximo governo.
Muito bem. Os Sem Tetos conseguiram, né? Na manifestação que fizeram no Itaquerão, na semana do início da Copa,
exato,
já se fechou um acordo com o presidente e aquilo vai virar um conjunto habitacional, não é isso?
Exatamente.
Muito interessante, porque os metroviários não tiveram esse sucesso, né? Mas os Sem Tetos já conseguiram pelo menos um espaço maior para moradias populares, o que é fundamental. Nós falamos em governo federal, você, Denise, citou a presidente Dilma Rousseff. Como é que vocês viram aquela vaia que ela tomou no início da Copa?
Eu acho que isso é o reflexo da insatisfação, né? Agora, também pode ter um tom político ali, né? Então, acho que a gente também tem que tomar um certo cuidado. Porque quem está no estádio, obviamente, que são as camadas mais abastadas, né? E que também as camadas mais abastadas também têm um tom político diferente do que tem as classes menos abastadas. Então, agora, acho que vem mesmo de uma insatisfação da sociedade, né? Ou em relação à opção política, né? E que é retratada ali. Acho que aquela vaia não teve muito a ver com as manifestações das ruas, né? Eu acho que teve mais um tom político.
Um tom político de uma classe média conservadora que estava assistindo o jogo. Isso não representa os trabalhadores, em hipótese alguma. Essas vaias, elas foram tendenciosas, representam uma determinada classe que é contra esse governo. Acho que isso é muito importante nós enxergarmos isso, contra, por completo, contra o PT, sempre foi, é a classe média conservadora que está aí vaiando. Que isso foi lamentável. Acho que, quer queira ou não, seja Dilma ou outro, PT ou PSDB, são representantes do Estado brasileira, nossa representante maior, vaias a nível cultural e isso a nível global que representou. Isso é péssimo para o Brasil, você vai ao nosso representante daqui. Não foi só vaias, xingamentos, palavrões de alto, né, de baixo, né, alto não, né? De baixo escalão, foi essa classe média, não foram os trabalhadores representados nas manifestações.
E a grande pergunta,
não foi bem uma insatisfação.
Eles estão protestando contra o quê? Desse país.
E um xingamento com a nossa representante, independentemente PT ou não, isso é um desrespeito, eu diria, em termos, sabe, a nossa representação a nível
global. Um desconhecimento entre governo e Estado, né? Porque ali ela representava o Estado brasileiro.
Claro.
Merecia respeito como
acho
tal.
Acho que é uma grosseria, né? Acho que eu acho que tem formas e formas de se protestar e que isso deve ser feito principalmente através de um diálogo e nos momentos específicos, né? Então, eu acho que aquilo bateu na grosseria e na falta de educação.
Muito bem, nós vamos para o intervalo, Cléo, e voltamos dentro de instantes. Fiquem aí.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.com.br funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Brasil!
Tudo bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Aqui a pergunta aqui de São Vicente Santos. Nossa, Renata Pagotto. Acredito que a vitória do Brasil na Copa ajudaria na construção de um país melhor? Com a autoestima elevada, buscamos cada vez melhorar mais. Ah, sim. Essa é uma pergunta importante às nossas duas convidadas. A Copa do Mundo, a gente sabe que é um evento, um mega evento, e acaba influenciando na autoestima da população. Não é a seleção que perde, é o povo brasileiro que perde. Ele não escolhe, mas é ele que perde. Há esse legado negativo de a gente, a partir da perda, né, da Copa do Mundo, a nossa autoestima despencar, e a gente se sentir um brasileiro...
Ou só complementando, Joel, o mais importante, por exemplo, é uma Copa em que as pessoas, os estrangeiros, levem uma boa imagem do país, sejam bem recebidos, tenham uma boa convivência com os brasileiros. O que acaba sendo até mais importante, né? Qual é esse legado, positivo ou negativo?
Eu acho que isso é o mais importante. É a imagem que a gente passa, né, para o estrangeiro, até porque isso pode ajudar o Brasil a incrementar setores como o setor do turismo, por exemplo, né, futuramente. Então, eu acho que essa é uma questão importante. Agora, em relação à autoestima da sociedade brasileira, eu acho que ganhar, claro, deixa todo mundo mais feliz, né? E talvez algumas pessoas possam perder a dimensão dos problemas brasileiros, o que não é recomendável, né? Agora, para a população menos abastada, eu acho que essa população precisa estar atenta. Mesmo ganhando, a gente não pode perder de vista quais são as prioridades, quais são as necessidades. Então, ganhar é ótimo, né? Mas não vamos deixar de lado o que nós precisamos priorizar.
Márcia, sua opinião.
Ganhar. O que nós estamos ganhando, né? Eu acho que depois dessa Copa, se nós ganharmos, em uma semana todo mundo já esqueceu. A ilusão, é engraçado, e a alegria são algo que vêm numa intensidade e acabam da mesma maneira. Em uma semana ninguém vai nem mais lembrar de Copa do Mundo. E a realidade volta, a rotina volta, sem educação, sem saúde, sem investimento em habitação. Voltam os problemas sociais, as manifestações não pararam em tempos de futebol, elas estão aí na rua. O povo está na rua, isso é uma ilusão. Eu não diria, eu acho que eu estou sendo até muito otimista em uma semana, acho que em 24 horas ninguém nem lembra mais, entendeu? A festa dura a noite inteira e no outro dia... A ilusão acaba, abafa esse fanatismo, essa ilusão, essa alegria ilusória que o futebol, obviamente, dá. Esses eventos onde, nossa, ganhamos. Agora, o que nós ganhamos com uma Copa do Mundo? Ah, legal, os estrangeiros tratar bem o Brasil. Acho que nós perdemos muito mais. Porque, de um lado, teve, sim, esse elogio que a mídia coloca, obviamente, os estrangeiros. Nossa, o Brasil é o melhor país, somos bem recebidos. Mas, por outro lado, também teve uma violência muito grande que não é divulgada. Estrangeiros que foram assaltados, né? Reclamando de esporte também, de transporte público, né? Caótico, alimentação, enfim, uma série de questões também que não foram postas. Então não é essa questão, acho que além do turismo tem questões muito mais gritantes, importantes para a gente poder tá na arena, tá na agenda pública, que é a educação. Isso não vai mudar se o Brasil ser campeão ou não, eu insisto nisso.
Mas, Márcia, aí fazendo até um advogado do diabo aí nesse caso, você acha mesmo que, por exemplo, caso não tivesse, vamos imaginar que nós não tivéssemos a Copa do Mundo, o que teria mudado o nosso momento, talvez, tanto político como social? Até o Joel chegou a falar, nós poderíamos estar discutindo a eleição presidencial. Na verdade, se a gente estivesse já discutindo a eleição presidencial, na minha opinião muito particular, eu acho que talvez não, nem fosse uma boa discussão. Não se desse em bom nível ainda, né? Mas se nós não tivéssemos a Copa do Mundo, em que toda essa realidade que você está colocando estaria de alguma maneira diferente?
Eu acho que nós deveríamos discutir não se vai ter ou não Copa do Mundo. Eu acho que existem questões públicas que o Estado tem que representar, obviamente, os interesses do povo. Ele é representante. Nós vivemos numa democracia representativa. E essa representatividade tem que ser do povo. Então, em vez de discutir se vai ter ou não Copa do Mundo, não é? Que é interessante, o primeiro, nossa, aqui na América Latina, o Brasil receber uma Copa, receber país. Não é essa a prioridade. Eu acho que é realmente pensar em prioridade de discussões. Isso não está na pauta, primeiro Copa do Mundo e depois, se tiver ou não, educação. Eu acho que aí entra realmente o papel do Estado de discutir pautas que mudem a realidade. Pautas reais, direitos humanos, direitos sociais.
Mas
isso
que já não vem sendo discutidos há muito tempo.
Mas,
né?
Ao mesmo tempo, nós estamos vendo aí na arena pública, o povo está indo para a rua, as manifestações de junho. O passe livre, o transporte, já se iniciou um processo interessante. Acho que ter aproveitado esse processo para a gente discutir assuntos realmente reais e não ilusórios, acho que esse seria um ponto. Prioridades, o que é prioridade para uma nação? É promover um super evento ou discutir educação e promover uma super educação?
Muito bem. Denise, a Brinque lançou uma cartilha já uns 2 anos atrás, é isso?
Uhum,
essa
2012.
Cartilha, em 2012. Os resultados foram interessantes, porque é para multiplicadores de opinião, né? Para mudar. Como você falou no início do programa, em uma mudança cultural, uma cartilha como essa é destinada aos multiplicadores de opinião. A Brinque está tendo uma resposta interessante.
Olha, na verdade a gente lançou essa cartilha, ela vem encartada dentro de uma coleção para empresas, uma coleção que trata exatamente das piores formas do trabalho infantil. Então, o nosso objetivo era sensibilizar as empresas, porque se no passado a gente tinha o trabalho infantil dentro das cadeias produtivas formais, hoje o desafio é outro, né? Então, mas nós temos alguns setores que são setores de muito risco. Então, é necessário que as empresas também estejam atentas para toda a sua cadeia produtiva. E aí ela tem que olhar, por exemplo, a empresa do agronegócio, ela tem que olhar lá para a ponta, porque ela pode estar contratando a agricultura familiar e ali ela vai encontrar uma criança, um adolescente, né, e assim por diante. Como é o caso da rede hoteleira, por exemplo. Ela tem que estar atenta porque ali pode estar ocorrendo a questão da exploração sexual comercial e assim por diante. Então, o objetivo era chamar a atenção das empresas para também essa responsabilização. Olha, não tem mais na cadeia produtiva, hoje tem uma fiscalização, o Ministério Público do Trabalho fiscaliza e multa e faz os acordos, os termos de ajustamento de conduta, mas é necessário um olhar...
Tem funcionado.
Nós já tivemos no passado uma atuação melhor, né, porque nós tínhamos mais investimento, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, mais agentes, hoje houve uma redução, então a fiscalização ela se torna mais difícil, mas o trabalho, ele é um trabalho que traz resultados bastante efetivos. E aí a gente também queria, nesse contexto, chamar a atenção para a questão do trabalho infantil durante a realização de grandes eventos como a Copa do Mundo e como as Olimpíadas.
E aí vocês lançaram um cartão vermelho ao trabalho infantil,
então,
que é uma tabelinha da Copa do Mundo, né?
Exatamente. Nós fazemos todo ano, no dia 12 de junho, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, dia exatamente este ano da abertura da Copa do Mundo no Brasil. Então, como a mídia estava pautada para a abertura dos jogos, nós resolvemos, então, fazer a tabelinha e antecipar esta ação que a gente faz todo 12 de junho, inclusive aqui na Paulista, né? Nós resolvemos antecipar uma semana e fizemos, então, distribuímos inúmeros cartazes para as empresas, para as organizações da sociedade civil e fizemos a tabelinha da Copa como forma de chamar a atenção da população para a questão do trabalho infantil. Inclusive durante a realização da Copa do Mundo, onde nós podemos perceber a presença do trabalho infantil e temos que estar atento na questão da exploração sexual, na questão da venda de drogas, na questão da reciclagem, onde nós temos aqui a participação de crianças e adolescentes no processo da reciclagem, na venda de alimentos, de refrigerantes, na venda de bandeiras, camisetas. camisetas, bonés, etc.
Em relação à prostituição infantil, lá em Fortaleza, que já é um lugar tradicionalmente complicado, aumentou durante a Copa do Mundo.
Pois é, então, olha, eu acho que o Brasil, nesse aspecto, ele tem tomado algumas iniciativas bastante importantes. Nas vésperas da Copa, por exemplo, houve a aprovação da legislação aonde a exploração sexual de crianças e adolescentes se torna crime hediondo. Então, aquele estrangeiro que for pego, né, ele vai ter aqui a sua prisão decretada e o tempo de prisão ele é bastante considerável. Um outro ato que o governo federal fez foi também barrar pessoas com processos em outros países relacionados à questão da pedofilia, da exploração. Então, nós tivemos também aqui, em alguns aeroportos, pessoas que retornaram aos seus países, nem chegaram a pisar no território brasileiro. Então, acho que essas iniciativas são iniciativas bastante positivas. Agora, claro que algumas regiões, por exemplo, Salvador, Fortaleza e Rio de Janeiro, são áreas de
tradicionalmente,
risco, né, e são áreas de risco elevado, e que a gente já vem observando o aumento do número de denúncias de exploração sexual já a partir do ano de 2011.
Como se cria a rede de proteções nesses estados complicados?
Bom, é necessário um esforço bastante integrado. Então, o governo federal, ele começou a partir de 2012, já bastante atrasado, discutiu o que nós chamamos de agenda de convergência. O que, que é isso? A partir dos esforços da União, juntar esforços com o Estado e com os municípios, trazendo toda a sociedade civil, participando, os conselhos tutelares, os conselhos municipais, organizações da sociedade civil, para combater estas ações durante a realização dos eventos esportivos. Então, nesse contexto, comitês locais foram instituídos, a própria Secretaria de Direitos Humanos buscou fortalecer os conselhos tutelares, entregando kits com carros, com computadores, com impressoras, também a formação dos conselheiros tutelares começou a ser realizada pelos municípios. Então, uma série de esforços vem ocorrendo neste sentido, mas o risco é sempre muito elevado, porque a criança e o adolescente, elas são muito vulneráveis. Então, também a sociedade tem que estar atenta e tem que denunciar. Para isso, a gente tem o número 100, que é o Disque Denúncia Nacional, aonde você pode fazer a denúncia de forma anônima. E hoje, também, a Secretaria de Direitos Humanos lançou um aplicativo para os dispositivos móveis, para os celulares, né, que se chama Proteja Brasil. Qualquer pessoa pode baixar esse aplicativo no seu celular e ali ele vai encontrar a área mais próxima para a denúncia. Seja conselho tutelar, seja delegacia especializada, seja a vaga da infância. Então, esse é um aplicativo que ele possibilita também que a denúncia ocorra de forma ágil e que a ação coibitiva também ocorra de forma bastante ágil.
Eu vi você balançando a cabeça, mas está concordando.
Estou concordando e, ao mesmo tempo, muito reflexiva com relação ao que a Denise está colocando. É impressionante, né? Século XXI, todas as conquistas de cidadania, a Constituição, e nós estamos falando de trabalho escravo, violência doméstica. Parece que nós estamos ainda um mundo tão globalizado, tecnologia, avanço da ciência, e aqui no Brasil nós estamos falando, não é no Brasil, é no mundo. Estima-se, as últimas pesquisas, Denise, 29 milhões de pessoas vivem em condição de escravidão no mundo, gente. No Brasil, 200 mil pessoas estão em situação de trabalho escravo. E aí tem um mapa das regiões, você vê no norte e no nordeste, regiões onde isso é gritante, o Estado não faz nada. Então é impressionante,
Marcia,
discutir violência.
Sem se falar do que a gente está vivendo aqui muito próximo, na América Central, a situação de Honduras, onde um número elevadíssimo de crianças está tentando migrar para os Estados Unidos e para o México, por conta da situação da violência extremada que ocorre nesse país. Então, lamentavelmente, a gente vive, o Brasil, por exemplo, teve a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, e nós vivemos 24 anos depois ainda a tentativa de retrocesso do que diz respeito a essa legislação.
Estamos fechando o programa. Felizmente, passou-se uma hora nesse papo interessante com essas duas sociólogas, mas é a redução, o plebiscito para a redução da maioridade penal, que aí entra no Estatuto do Menor e do Adolescente. Como é que vocês veem essa questão agora, num ano eleitoral, partidos políticos conservadores tentando capitalizar isso com a população de baixa renda, né, essa redução, pelo crescimento da violência no nosso país, já que os investimentos feitos na área de segurança pública não deram resultados?
Na verdade, essa é uma ação muito paliativa e que representa um grande retrocesso legal, né? Porque a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz a aplicação de medidas socioeducativas para aqueles adolescentes que cometem um ato infracional. Então, isso foi muito bem pensado, muito bem estruturado, numa discussão feita com juristas, com toda a representação da sociedade civil, e claro que qualquer proposição que venha contra essa legislação que já existe é um grande retrocesso para o país. Nós precisamos avançar. E avançar nesse aspecto significa, de fato, fazer a implementação do SINASE, que é o Sistema Nacional Socioeducativo. Então, de que forma o adolescente autor de ato infracional precisa ser responsabilizado? Já existe um parâmetro para isso, e esse parâmetro ele precisa ser implementado e não através destas unidades de internação completamente lotadas, desumanas, com tratamentos degradantes, tratamentos cruéis. Então, o que nós precisamos encarar é de que forma a sociedade brasileira vai combater a violência. E aí tem inúmeros aspectos que precisam ser combatidos, como a questão do tráfico de drogas, não é? O aparelhamento da polícia, o investimento na inteligência da polícia. Então, nós precisamos, de fato, enfrentar os fatores que ocasionam a violência no contexto brasileiro e não propor soluções que são soluções muito pontuais, né, e que elas aparecem especialmente quando ocorre uma ocorrência extremamente grave que choca a sociedade brasileira. Então, só aí é que aparecem proposições como forma de solucionar o problema.
Solucionar o problema não seria... obviamente, esse tipo de proposta que é um retrocesso à cidadania e aos direitos, não é, Denise? É um absurdo esse tipo de... E, inclusive, nos programas eleitorais, eu tenho visto de alguns partidos conservadores, um discurso que é em defesa da família e da cidadania. Defenda a sua família contra esses marginais, que são os adolescentes que não chegam, poxa vida, não tem nem 18 anos, 15, 16 anos, são os marginais. Para os partidos, que muitas pessoas estão fazendo já campanha para votar, eles estão defendendo isso. Vamos proteger a família, um discurso conservador, é um absurdo isso. E aí, obviamente, se engole isso. Isso é muito fácil se engolir, isso perpassa, obviamente, e entra nas casas dos brasileiros. Eu acho que investir e pensar em educação, pensar em violência, a sociedade brasileira é violenta, que adolescentes são esses? Qual é a origem deles? Negros, pobres, que não tem acesso à educação, a desigualdade é muito grande, não tem trabalho. Então, como pensar isso? Políticas públicas, não fragmentadas, mas pensar esse adolescente dentro de políticas públicas que possam realmente abraçar esse adolescente. E esse adolescente é um cidadão que merece respeito e cuidado.
Você falou em políticas públicas, eu me lembrei. O sistema de cotas, depois de 10 anos, é exitoso, segundo a sua opinião?
Eu acho que é um ganho. Eu acho que é um ganho. Uma sociedade tão desigual, as pessoas são contra cotas, são contra qualquer tipo de cotas, em todos os sentidos, inclusive o programa Bolsa Família. Não que, obviamente, isso são soluções muito pontuais, são programas muito pontuais, mas num país tão desigual como o nosso, é impossível nós não termos esse tipo de política. É necessário, acho que é um pontapé aí, é um início para nós pensarmos um pouquinho e tentar amenizar, eu diria, esse problema gritante de décadas e décadas, décadas que há desigualdade social nesse país, que é muito grande.
Denise, rapidamente sua opinião sobre o sistema de cotas.
Olha,
completou há 10 anos agora, há poucos meses.
Eu acho que essa é uma possibilidade de inserção e de inclusão, como é o Bolsa Família, por exemplo, né? Agora, eu acho que nós também precisamos avançar. Em relação ao Bolsa Família, eu acho que nós temos que, aqui junto com a transferência de renda, também fazer um processo promovendo a escolarização dessas famílias, a qualificação profissional dessas famílias e a inclusão dessas famílias no mercado de trabalho. Como é o sistema de cotas? Então, olha, eu acho que ele é necessário para promover a inclusão, mas eu acho que progressivamente nós temos ir mudando essas etapas.
De consumidores para cidadãos.
Exatamente, mudando essas etapas e deixar de fazer aí programas tão paternalistas e progredindo também aí na implementação dos programas.
Quero compartilhar com vocês uma informação interessante. O Observatório do Terceiro Setor está sendo acessado pelo mundo, no mundo. Eu quero agradecer mais de 300 curtidas da semana passada dos amigos do Líbano, da Palestina, do Qatar, de Israel, da Jordânia, da Síria e da Turquia. Mandar um abraço aos internautas do Brasil e de outros países que já curtem o Observatório do Terceiro Setor. Queria agradecer a vocês. Muito obrigado, Reinaldo Campos.
Obrigado também. Boa tarde a todos.
Até a próxima terça, né?
Obrigado,
Joel. Olha, foi um grande prazer te ver, viu, Márcio?
Igualmente.
Sempre essa ênfase e essas opiniões diretas, você nunca foge, e isso é muito importante para o projeto do Observatório, já que é uma das nossas colunistas também, e a gente acompanha sempre, porque faz tempo que eu não te via, eu acompanho agora você pelas suas colunas lá no Observatório.
Obrigada pela oportunidade, é muito bom estar com vocês.
E você, Denise, você foi uma grata surpresa no programa, muito obrigado pela sua presença. E está convidada a votar sempre.
Eu que agradeço.
Falar sobre a sua opinião, a sua visão crítica que você tem da sociedade brasileira e também dos projetos da Brinque.
Muito obrigado. Nós estamos à disposição. Foi um prazer estar com você, com os convidados aqui e com todos os ouvintes.
Muito bem. Meus agradecimentos aos ouvintes Ivone de Freitas, lá da Vila Sônia, ao Cícero Duarte, a Thaís Milani. Eu não esqueci mais ninguém aqui. Acho que não, né? Se eu esqueci, desculpe, no próximo programa eu agradeço a participação, mas ligue sempre para o Observatório. Meus agradecimentos a Denise Cesário, gerente de desenvolvimento de programas e projetos da Fundação Abrinque, e Márcia Mussalem, professora e socióloga e doutora em serviço social, políticas sociais e movimentos sociais pela PUC São Paulo. A produção do Observatório do Terceiro Setor é de Ana Rogers, Rubens Meyer, Joana Ferreira, Diego Scala, Maria Fernanda, Sandra Porto e Marisa Marega. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Se não assistiu, veja a reprise na terça-feira, à 1h da manhã. Também estamos no Facebook. Acesse, curta e comente os programas na nossa página. facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Dentro de instantes, você poderá ouvir esse programa na nossa página do Facebook. Voltaremos na quinta-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais solidária, justa e sustentável. Boa tarde.
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.